11:16 no horário de Brasília. Eu tenho a satisfação de receber aqui o ex-prefeito Edgar Bueno, ele que por 3 vezes foi deputado estadual, 3 vezes prefeito de Cascavel, para que a gente possa falar um pouquinho de política e também como que ele analisa o cenário, tanto em Cascavel, no estado, no país, como um político experiente. Edgar, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia a todos os ouvintes, essas pessoas que ficam acompanhando, como eu acompanho, e eu vejo e ouço você falando, olha, fulano de tal está no táxi nos ouvindo, fulano de tal está em tal lugar no escritório nos ouvindo. Então é para esses que eu quero me mandar aqui um fraterno abraço. Eu também ouço, e eu também fico ouvindo e também fico acompanhando, e eu sei que tem muita gente que acompanha, porque depois que eu dou uma entrevista aqui, eu encontro muita gente que me fala, pá, eu gostei daquilo, não gostei daquilo, por que não falou tal assunto? Nem sempre dá para falar todos os assuntos, né? O assunto a gente vai respondendo conforme vai vindo as perguntas, né? Então tem gente que fica esperando outras coisas e tal, e infelizmente elas ficam frustradas, né? Porque não surgiu o assunto. Mas, de qualquer maneira, eu quero fazer assim um registro especial daqueles que nos acompanham, ou no rádio, ou em algum outro equipamento, no telefone, no computador. Tem mil e uma maneira de acompanhar a programação da CBN, que é muito boa, porque ela alimenta a gente de notícia, alimenta a gente de conhecimento, eu acho uma coisa maravilhosa.
Agora há pouco nós trouxemos informações lá da região norte da cidade, o prefeito Paranhos falando sobre corte, sobre necessidade de colocar algumas medidas de contenção de despesas. O senhor já fez isso também quando governou, né? A queda na arrecadação. Mas antes da gente falar de assuntos ligados à política, vamos falar um pouquinho de esporte. Eu vi o senhor no estádio olímpico domingo, mais de 9 mil pessoas presentes. Cascavel venceu por 2-1. O senhor chegou a presidir também o Cascavel. Está confiante na classificação do Cascavel contra o Operário no jogo de volta?
Isso é um feito maravilhoso. Cascavel precisa disso. Cascavel, você viu como é forte no salão? Está evidenciado no Brasil inteiro, existe Cascavel.
O masculino Cascavel e o feminino.
É, exatamente. Então, é uma coisa maravilhosa porque isso eleva. Eu vi tantas famílias lá no estádio, eu vi tantas crianças vibrando. Do meu lado, sentou na frente, do lado, atrás, sentou crianças. Maravilhoso ver isso. E assim, ter este ambiente que você pode levar a esposa, que você pode levar os filhos. Já vi alguns ambientes que as famílias deixaram de ir, só ia o marido ou só ia um filho. E agora está esse clima lindo, maravilhoso. Claro que a torcida do Ponta Grossa estava bem isolada e era pequena, né? E eu achei muito bonito o estádio. O estádio estava lindo, maravilhoso, colorido. A grande, maciça maioria com o uniforme do Cascavel. Isso significa que o nosso torcedor está ligado, está orgulhoso do time que vem, que tem, senão não usaria a camisa do Cascavel, a criançada tudo usando a camisa do Cascavel. E eu acho que o time poderia ter ido melhor quando ele ficou com um a mais. Até então nós dominávamos o jogo. Tudo bem, ganhamos o jogo, mas poderia ter sido melhor. Quando foi expulso um deles, você viu que o Cascavel só começou a dar chutão para frente? Eles não tocavam mais a bola, era só chutão, chutão que dava em nada. Então, naquele momento que tinha um a menos o adversário, dava para o nosso time ter tocado a bola, dominado o jogo com um a mais. Quer dizer, chamar todo mundo, reforçar aquele meio de campo ali, colocar um comandante daquele meio de campo para distribuir a bola, entendeu? Nós tínhamos tudo para aumentar mais um gol e não deu certo porque... essas coisas acontecem, né?
Brotou uma mensagem aqui, o Ayrton, um abraço pro Edgar e concordo com o Edgar Bueno, poderia ter feito mais um, três, pode fazer falta lá em Ponta Grossa, tomara que não, pode fazer falta lá.
O time de Ponta Grossa é enjoado, o time de Ponta Grossa já tem feitos maravilhosos, o time de Ponta Grossa é bom, é bem entrosado e faz alguns anos que eles vêm assim, beliscando, sempre chegando nas finais. Então, lá em Ponta Grossa, nós temos que jogar para ganhar. Mas se nós conseguir um empatezinho lá, vai ser uma grande vitória. Vamos classificar o nosso time, aí nós vamos para a final. Isso para o povo de Cascavel, para o povo do oeste do Paraná, é importante ter um time forte. E eu sei que o nosso vem, o Claudinei vem tocando com um grupo muito grande de diretoria. Ontem eu fui até levado no campo pelo médico, o doutor Adilson, do time. E aí eu fui com ele. trocando ideia, como é que era no meu tempo, como é que é agora, como é que trata agora. Enfim, o time está bem estruturadinho, está bem organizado, não está fazendo bobagem para não se endividar. Se se endividar, cria problema, aí vai até um ponto e para. Não, é melhor assim, que tenha pulso firme no gasto mensal, que me parece, eu não sei, em torno de 300 mil reais por mês, é bastante, mas no momento em que nós crescermos, no momento que nós formos para uma divisão mais elevada, com certeza vamos ganhar prêmios, vamos ganhar mais patrocinadores e o time vai ter estrutura para trazer algum astro aqui para nós ver brilhar aqui no Ninho, no Ninho da Cobra. Uhum. Eu falei Ninho da Cobra porque sábado eu fui num jogo dos amadores no Ninho da Cobra. Uhum. E aí, pau, veio o Ninho da Cobra agora. Mas no Estádio Olímpico Regional, que tá bom.
E o Valdinei tá fazendo, sem dúvida, um bom trabalho. A equipe, o técnico, Luiz Carlos Cruz, vamos torcer realmente para que o Cascavel chegue à final. E a final, provavelmente, chegando será contra o Atlético, que acho que não vai ter jeito pro Maringá. Edgar.
Eu já tive um convite para ir sábado, não confirmei ainda se vou ou não.
Ah, pode ser que esteja lá.
Vê o jogo lá em Ponta Grossa.
Ponta Grossa.
Talvez eu vá.
Vamos falar um pouquinho de política, enquanto o senhor está falando de esporte, de futebol, e a gente comentando um pouquinho sobre esse bom resultado do Cascavel, 2-1 no primeiro jogo da semifinal no Estádio Olímpico, no último domingo, mais de 9 mil pessoas. Estou vendo aqui e visualizando algumas mensagens, muita gente querendo saber. Edgar Bueno, vai ser candidato a prefeito ou não vai?
Que bela pergunta, hein? É o seguinte, eu ser prefeito por ter um título a mais de prefeito, isso não me interessa mais. Eu ser prefeito para ter poder, isso passou já. Isso é coisa de político mais novo. Mas eu tenho uma causa. A minha causa é Cascavel. E quando falo a minha causa é Cascavel, é em todos os sentidos. É no sentido da elevação da cidade, das maiores oportunidades de emprego, das maiores oportunidades de educação, de uma educação em tempo integral, onde a gente alimenta bem aquelas famílias que já são pobres, mas a escola faz esse complemento muito bom. Nós vamos criar filhos fortes, nós vamos criar filhos que vão ter a oportunidade de, através da educação, melhorar a vida do pai, da mãe, que hoje são papeleiro, trabalham das 6 da manhã às 9, 10 da noite, chegam em casa com seus carrinhos embaixo de chuva. Essas pessoas precisam melhorar. E eu tenho a impressão de que nós podemos fazer tudo isso. Isso são causas, né? Isso são bons motivos para incentivar a gente a ser candidato. Então, força física eu tenho, mentalmente estou bem, não vejo nenhum problema para mim correr aí os quatro cantos da cidade e disputar mais uma eleição. Mas lógico que tem aquela frase de todos os políticos: eu não sou candidato de mim mesmo. Claro que o cara é candidato dele mesmo, ele vai dobrar os caras.
Agora o senhor está caminhando bastante pela cidade, está aparecendo muito nas redes sociais,
eu sou...
com um semblante de alegria, de vigor. Isso também passa uma mensagem. Agora precisa ter um partido. O PROS não existe mais. O senhor estava no PROS. O senhor está sem partido agora. Tem um partido já definido?
Tem,
ou é cedo para falar?
Nós temos, no mínimo, 3 partidos que já se ofereceram para estar na nossa coligação. Eu preciso 4 partidos para colocar, no mínimo, 100 candidatos a... 4 dá 80. 22, 88, né? E esse ano não, ano que vem, vai ter metade dos candidatos a vereador que sempre teve em Cascavel. Pode escrever aí, vai ter metade só. Porque diminuiu, de 32 veio para 22 agora. E os partidos também diminuíram, porque estão fazendo federações, estão se juntando. Então vai diminuir as oportunidades de se lançar mais candidatos a vereador. Mas eu tenho amigos meus, políticos que são meus amigos, pretendentes. Eu tenho mais de 100 pretendentes. Agora, quando estava vindo para cá, alguém ligou para mim e disse: cara, eu quero falar contigo, eu quero ser candidato. Já estou fazendo campanha para você. Quer dizer, então as pessoas vão empurrando a gente, vão incentivando a gente. E eu sou, todos esses lugares que você me vê aí, eu fui convidado. Eu sou convidado por uma família lá do bairro, lá do interior. E eu vou na casa deles, me chamam para um café, me chamam para um franguinho com polenta, com molho, e eu vou. Eu gosto muito dessas coisas simples, eu tenho ido. E ao publicar isso, tem adversários que já acham que eu estou fazendo política. Eu não estou fazendo política, eu estou apenas visitando cordialmente aquelas pessoas que já são meus amigos.
Nós temos mais 5 minutinhos, passa muito rápido, ligaram 11 horas e 25 minutos. Gostaria que o senhor falasse um pouco também a respeito do país. Depois a gente vai descendo, vamos falar do Paraná, vamos falar um pouquinho de Cascavel. A gente ouve aí muitas demissões, queda de arrecadação, governo querendo baixar os juros, o Banco Central não quer porque a inflação está subindo. Como que o senhor visualiza o país? Nós estamos no caminho certo ou não?
Primeiro, esse juro de mais de 13% é abusivo.
É 13,75 a taxa Selic.
É impossível de uma empresa crescer precisando tomar recursos para ou para manutenção de estoque ou para renovação de máquinas.
Eu acho que o Lula está certo, tem que baixar o juro.
Isso não é que o Lula está certo. O Lula está falando politicamente. E não é politicamente que tem que falar deste assunto. Nós temos que falar de uma realidade. Eu vi ontem um economista americano dizendo, eu não sei, os empresários brasileiros são sobreviventes com juros de 13,77%. E isso é verdade. Assim como os pedágios eram um abuso, a gente pagava 3 vezes mais do que devia pagar. Enfim, é muita coisa. Mas nós temos que, através do BNDES, fortalecer as pequenas empresas e começar a andar. O Brasil está travado. Tá, tem muita gente, não, o Brasil está igual, o Brasil melhorou, não melhorou nada. O Brasil travou nesses primeiros 3 meses e o consumo está sendo muito menor do que era comparado com o ano passado, no mesmo tempo. Eu espero que a partir de abril as coisas comecem a andar, que alguns juros comecem a baixar, que o BNDES realmente comece a fazer investimento nos empresários brasileiros, principalmente nos pequenos e microempresários brasileiros, que é para nós fazer essa roda andar. Se essa roda não andar, desemprego vai aumentar, juro vai aumentar, porque daí é o risco de emprestar. Se eu vou emprestar para uma empresa de risco e eu acho que ela não vai pagar, eu já cobro o dobro de juro dela. Então nós temos que regulamentar isso, nós temos que fazer o Brasil andar e temos que buscar todas as alternativas. Por exemplo, eu vejo o agronegócio como uma grande indústria de riquezas e de divisas para o nosso país. E de vez em quando eu vejo o Lula lá dando uma cutucadinha nos homens do agronegócio. Pelo amor de Deus, a política já passou. Agora está na hora de trabalhar. Esses homens de negócio da área rural são importantes para o Brasil, são importantes para a geração de emprego, são importantes para o equilíbrio da balança comercial? São. Então, Lula, cala a boca. Deixa os caras trabalhar. É assim que tem que ser. Deixa solto. O Brasil sabe andar. E eu acho que estou vendo assim, algumas atitudes de boa vontade do novo governo e tentando buscar alguns projetos que já deram certo, mais médico, enfim, vai levar médico aonde ninguém para lá como médico. Quer dizer, uma contratação do governo federal, algum médico vai passar, vai parar numa cidadezinha de 3, 4, 5 mil habitantes, que não tem um médico lá, você tem que ir para a cidade vizinha. E eu acho que essa é uma atitude de esforço, que eu acho que vai ajudar bastante a população, principalmente a mais carente e a mais distante. Vai fazer com que o médico fixe residência lá no pequeno município, e isso, essas coisas são boas. A volta da Minha Casa Minha Vida foi um projeto fantástico. Eu fiz aqui em Cascavel 4.620 casas nesse convênio Prefeitura e Governo Federal. E olha, quem está morando lá, além dos malandros que já venderam as suas casas, mas esses não vão ter mais direito nenhum de participar de nenhum programa, vender a sua casa, e nós colocamos todas as casas no nome das mulheres. Porque a mulher, se der uma desavença entre o casal, os filhos vão com a mulher. Se a mulher for para baixo da ponta, os filhos vão junto. E o homem vai ficar na casinha lá? Não. Então, hoje, a titularidade é da mulher. Das 4.620 casas que eu fiz, incluindo lá o Julieta Bueno, é titularidade da mulher. Ela tem a titularidade. Se der desavença, é o marido que tem que sair da casa. Não é ela, não. Então a gente fez grandes mudanças, a gente tem recordações de bons programas. Eu encontro tanta gente aí que me abraça e às vezes chora para dizer que eu entreguei a chave para ela e me contam tantas histórias lindas, maravilhosas. Então é assim, o Brasil tem que andar. Não andou ainda. Eu estou com muita fé que a partir do mês que vem, mês de abril, a gente começa a dar uns passos positivos aí.
Nosso tempo acabou. O Eliseu está mandando uma mensagem aqui. O Edgar está falando, está simpático ao PT. O PT quase tirou ele do poder uma época. Essa história é longa, né? Mas não tirou, não. Mas ele não está sendo simpático.
Eliseu.
Eliseu.
Eliseu, você viu falar pro Lula calar a boca e parar de falar mal dos agricultores? Ô, Eliseu, vamos equilibrar as coisas. Eu não estou fazendo nenhum elogio. Estou dizendo que algumas coisas estão dando certo e precisa. Mas também falei, ó, Lula, chega de querer falar mal de quem produz esse país. Falei a mesma coisa. Então, alguém do outro lado vai dizer assim, você xingou o Lula, não, você xingou o agricultor. Nada disso. Não estou dando moral política para ninguém aqui, não. Eu estou apenas constatando e querendo que esse país ande. Seja quem for o governante, daqui os próximos 4 anos, Nós vamos querer que o Brasil diminua porque não gosta do presidente ou porque gosta do presidente? Uhum. Não. Nós temos que trabalhar para o Brasil melhorar cada vez mais. E o outro presidente que assumir, que pegue um Brasil melhor do que pegou hoje. É assim que se faz. Contribui nesse sentido.
Muito obrigado. Tem o repórter CBN, as últimas notícias do país e do mundo. Estamos no aguardo aí. Qualquer aceno, ingresso no partido, esse ou aquele, a gente vai voltar a falar, já que há aí essa predisposição de estar participando do pleito do ano que vem. Muito obrigado pela entrevista.
Viu? E só queria reforçar o que o Eliseu me falou. O que o PT me incomodou, uhum, o que eles me incomodaram na justiça.
Agora que a gente tiver o tempo, vamos contar essa história aqui.
Eles tinham uma oportunidade de influenciar quem decidia e, olha, me judiaram muito, viu? Mas eu aguentei, graças a Deus.
O senhor venceu a batalha, né?
Um abraço a todos, muito obrigado.
11h31, repórter CBN, as últimas notícias do país e do mundo.
Repórter CBN.